Arranca na segunda-feira a vacinação em simultâneo contra a Covid-19 e a gripe. Vai abranger cerca de 2 milhões de pessoas com 65 ou mais anos. Numa nota enviada às redações, a Direção-Geral de Saúde adianta que esta medida visa facilitar a adesão à vacinação no âmbito das campanhas de vacinação contra a gripe e também contra a Covid-19. A Agência Lusa, a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, considera que esta administração das duas vacinas facilita, sobretudo, muito a vida dos utentes.
Nós vamos vacinar nesta modalidade todas as pessoas que tenham mais do que 75 anos e que, portanto, são abrangidas quer pela vacinação contra a Covid, quer com a vacinação contra a gripe. Portanto, é todo este universo que é elegível para as duas doses de vacina, que será um número redondo, perto de 2 milhões de pessoas.
É já na segunda-feira que arranca a vacinação em simultâneo contra a Covid-19 e a gripe. Segundo o relatório das linhas vermelhas da pandemia divulgado esta sexta-feira, nenhuma região apresentou uma incidência superior ao limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes, o que coloca a situação do país a nível nacional com tendência estável. Entre as pessoas infectadas, nomeadamente no grupo etário com 80 ou mais anos de idade, a incidência acumulada a 14 dias apresenta uma tendência crescente, sendo que este grupo apresenta um risco de infecção superior ao da população em geral. O relatório indica também que a proporção de testes positivos manteve-se inalterado de 1,4%, ou seja, encontra-se abaixo do limiar definido de 4,0%. Paulo Rangel diz que é candidato à liderança do PSD com o objetivo de unir. Paulo Rangel apresentou a candidatura esta sexta-feira, acompanhada pela editora de Política Nacional da Antena 1, Natália Carvalho.
Convencido que tem todas as condições para unir o PSD, Paulo Rangel quer ser um líder agregador. Recusa uma oposição trauliteira, mas recusa também ser uma oposição frouxa. E dá o exemplo dos últimos dias.
Caos na saúde dos hospitais, diante de uma situação tão grave, que voz se ouviu do PSD no espaço público? A questão das ordens profissionais e da ocupação tentacular que o governo Costa quer fazer de todas as entidades autónomas. Por que a abstenção? Onde está o PSD? Que posição tem afinal sobre este assunto?
A oposição do PSD não foi visível nem eficaz, acusa, e a oposição não pode ser silenciosa. Por isso, Paulo Rangel aponta como primeira prioridade propor a reposição dos debates quinzenais que Rui Rio aceitou eliminar no Parlamento.
Tratou-se de um erro enorme para a República, para a saúde da democracia, para o Parlamento, para o PSD. Assim que tome posse como líder do PSD, comprometo, aqui e agora, como primeira medida, a propor na Assembleia o regresso imediato dos debates quinzenais.
A par da reposição dos debates quinzenais, Paulo Rangel desafia António Costa a ser o candidato do PS às legislativas e marca as diferenças em relação ao PS. O PSD não é liberal, mas é liberalizador.
O PSD é pela igualdade solidária. O PS é pelo igualitarismo social.
Paulo Rangel quer uma democracia liberal. No resto, não acredita que haja eleições em janeiro, mesmo num cenário de crise política, e acha que esse é um cenário artificial. Ainda assim, acha que, a haver crise, tudo é compatível. Paulo Rangel promete ser um líder a 100%. Por isso, se for eleito, promete renunciar ao mandato de eurodeputado no espaço de 2 a 3 meses e ficar a tempo inteiro em Lisboa. Aceita falar com a Iniciativa Liberal, aceita falar com o CDS, do Chega, diz, é uma linha intransponível.
Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD nas eleições que se vão realizar no dia 4 de dezembro. O Bloco não vê aproximação por parte do Governo, mas diz que ainda há tempo. O Presidente da República reuniu esta tarde com todos os partidos representados na Assembleia, encontros para falar sobre o orçamento. Catarina Martins diz que só não há orçamento se o Governo não quiser, mas por enquanto a negociação está no impasse.
O fundamental é conseguir um orçamento do Estado capaz de responder ao país. E eu registo que o Governo ainda não deu nenhum passo negocial. Ainda tem tempo para dar esses passos e nós aqui estamos com toda a disponibilidade, com toda a vontade, para que o país tenha um orçamento do Estado. Agora, como compreendo, um Governo minoritário tem de negociar. E é isso que nós esperamos que o Governo faça.
Já o PCP está de consciência tranquila e não abdica das suas propostas. À saída da audiência, Jerónimo de Sousa afirma que o principal compromisso é com o povo e os trabalhadores.
Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas que o PCP não transmitisse na Assembleia da República e junto do PS a resolução dos seus problemas concretos. É esse o sentimento que tenho, portanto, com testemunhos muito diversos. As pessoas querem resolver os problemas das suas vidas, nos diversos níveis que eu aqui referi. E, portanto, neste sentido, portanto, nós estamos com a consciência tranquila de que queremos o melhor, portanto, para os trabalhadores, para o povo e para o país, mas, naturalmente, não podemos abdicar daquilo que é central, para, precisamente, para a vida do país, para a vida das pessoas. Abdicar, portanto, a troco de quê?
Jerónimo esteve reunido com Marcelo mais de uma hora, a audiência mais longa da tarde. José Luís Carneiro garante que o PS tem feito o esforço de abertura, mas remete para a discussão na especialidade das propostas do PCP e do Bloco, sublinhando que o PS já deu luz verde a várias propostas, mas estão a surgir novas.
Agora, também tem acontecido que, sempre que se avança, em algumas matérias aparecem novas matérias. Mesmo assim, aquilo que nós dizemos é que é possível, agora, depois de aprovado na Generalidade, conseguirmos, na especialidade, apreciarmos as propostas concretas e procurarmos corresponder, naturalmente, sem colocarmos em causa um princípio fundamental, que é o princípio do equilíbrio das contas públicas.
Encontros para falar sobre o Orçamento de Estado. O Presidente da República reuniu esta sexta-feira com todos os partidos representados na Assembleia. O Sporting venceu esta noite o Belenenses por 4-0 em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol. O jogo realizou-se no Estádio do Restelo, em Lisboa. Golos marcados por Tiago Tomás, Giovanni Cabral e uma grande penalidade de Nuno Santos. O treinador dos Leões, Ruben Amorim, sublinhou o ambiente da partida.
Foi um bom jogo de taça, um grande ambiente, mas um jogo que o Sporting controlou, dominou, como era a sua obrigação, e acaba por vencer justamente.
Nuno Oliveira, treinador do Belenenses, afirmou que a equipa quis desfrutar do jogo.
Se estivessem a ganhar, empatados, a perder, fosse o que fosse, que aproveitassem o momento e que mostrassem a sua imagem, mostrassem a sua marca e mostrassem o que é que o Belenenses é e o que é que o Belenenses vai ser daqui para a frente. Isso era essencial.
Noutros jogos desta sexta-feira, o Famalicão apurou-se para a quarta eliminatória da Taça ao golear a Académica por 4-0 em Coimbra. E ainda outra goleada, o Futebol Clube do Porto saiu vitorioso desta terceira eliminatória após vencer o Sintrense no campo do Real Massamá, que emprestou o seu relevado aos vizinhos do emblema de Sintra por questões técnicas por 5-0. Coimbra recorda por estes dias a crise académica de 1969 através do teatro. A peça cruza discursos oficiais com as histórias de pessoas que contam pela primeira vez como viveram a luta estudantil. É o que nos conta agora a jornalista Diana Craveiro.
As residências universitárias e as repúblicas, centros de contrapoder, a contra-informação começava a aparecer.
Crise de 69, o ano em que sonhámos perigosamente. É um projeto de teatro criado por Ricardo Correia a propósito dos 50 anos da luta estudantil.
Percebemos que existia uma narrativa que era baseada sobretudo nos líderes, o Celso Cruzeiro, o Rui Namorado e o Alberto Martins. Decidimos, por isso, procurar também outros testemunhos e outras narrativas sobre estes acontecimentos. Portanto, a peça é baseada em testemunhos de historiadores, uma que viveu a crise como estudante, a Manuela Cruzeiro, outro, Rui Bibiano, que passou pela crise no pós-crise, portanto, de 70 a 74, e o Miguel Cardina, que fez um trabalho sobre as contestações do movimento estudantil.
A história é contada com novas vozes numa linha de tempo que percorre vários espaços do convento de São Francisco.
A peça está dividida em duas partes. Uma parte percorre os espaços do convento e é quase a construção de hoje até 69, não é? Portanto, partimos de 2021 e vamos quase como um flashback até chegar a 69. E depois aqui na Black Box começamos a contar de fevereiro de 69 a julho de 69.
Ao longo do percurso, o público vai descobrindo ou relembrando a cronologia da crise académica. O projeto é uma produção da Casa da Esquina que quer garantir que a memória dos tempos de luta contra a ditadura não se apaga.
1969, o ano em que sonhamos perigosamente.
A peça é exibida este sábado no Convento de São Francisco, em Coimbra.